Parasha Lech Lecha. Nós nos vemos nesta parasha muito rica, muitas histórias, muitos ensinamentos. E, como sempre, a Torá ela é sincrônica. Quando nós atentamos para o seu conteúdo, quando nós prestamos atenção que a Torá nos diz, parece que ela não apenas fala, não apenas ouvimos a voz de Deus através da sua palavra, mas essa palavra de Deus, ela nos chega de forma muito sincrônica. É aquilo que nós precisamos. É a palavra de Deus necessária para nós nesses dias, neste contexto, nesta situação. Gênesis capítulo 14 fala sobre uma situação de guerra involuntária em que Abraão ele foi obrigado a entrar numa guerra. Havia uma questão entre quatro reis e cinco reis, há detalhes interessantes, mas nós vamos nos focar especificamente, na atitude de Abraão quando ele soube o que havia acontecido. Então, Gênesis 14, lembrando o contexto, que Abraão e Ló já haviam se separado e Ló ele estava residindo agora na região de Sodoma e Gomorra. E os reis de Sodoma e Gomorra se envolvem numa guerra contra outros reis da região. E nessa situação, os povos, os reis, os povos de Sodoma e Gomorra sucumbem. E Ló, que morava ali, é levado cativo, é levado refém. Bom, vamos ao texto. Gênesis 14, a partir do versículo 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Houve saque. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Houve rapto. Porém veio um, versículo 13, que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Esse habitava junto às carvalhais de Manre. O amorreu, irmão de Escol e Avner, os quais eram aliados de Abrão. Abrão, ele tinha os seus aliados. Uma situação também com suas complexidades. Não vamos entrar nisso agora, o nosso foco é bem específico. Mas também a situação de Abrão com seus aliados não era totalmente pacificada. Mas ele tinha, naquela circunstância, naquela situação, os seus aliados. Veio um que escapara, o texto nos dá a ideia aqui, de que pouquíssimos, ou talvez só esse, havia escapado. Mas ele escapa e ele vem e conta a Abraão. Então, a partir desse momento, no versículo 13, Abraão ele soube o que havia acontecido naquelas cidades e com seu sobrinho. Vejam a reação rápida, imediata e decisiva, sem cochear entre dois pensamentos. Reação rápida, decisiva de Abraão. Versículo 13, versículo 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. Ou seja, ele teve uma reação rápida e decisiva. Não ficou pensando, fazendo contas, fazendo articulações, buscando consenso. Ele, ouvindo que seu sobrinho estava preso, estava refém dos adversários, e ele fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e partiu para cima. E os perseguiu até Dan, de forma decisiva e rápida. Importante que vocês notem isso aqui nesse texto. E repartidos contra eles de noite, versículo 15, ele e os seus homens, ele foi junto, Abraão não ficou sentado no escritório, numa tenda, protegido. Ele saiu junto com seus homens, 318 homens, partiu para cima. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até o Bar, que fica à esquerda de Damasco. Mesma Damasco dos nossos dias. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele. E ainda as mulheres e o povo, ou seja, não era só Ló que havia sido sequestrado, capturado, feito refém. As mulheres e o povo. E Abraão, ele consegue resgatar todas essas pessoas, ele com seus homens, após ouvir que Ló havia sido sequestrado numa ação decisiva e rápida. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Veio Melquisedeque, uma figura importante, um tanto obscura, mas importante não apenas aqui nesse texto, mas no próprio argumento do Novo Testamento em relação ao sacerdócio de Jesus Cristo, que não era de Levi, era de Judá, mas é tido como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque aqui, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho. Há assim uma certa alegoria com os elementos da ceia, posteriormente. Era sacerdote do Deus Altíssimo, Elion. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Qual é o meu ponto aqui hoje? Quando Melquisedeque ele fala com Abrão, em nenhum momento ele diz: Abrão, que negócio é esse de guerra? Por que você foi à guerra? Você tinha que ficar orando. Você tinha que conversar com as pessoas. Esse negócio de guerra não é espiritual. Não é para nós. Tem gente que pensa assim. Até hoje. Que por terem uma vivência religiosa, entendem que a guerra é algo como que escuso, ou sujo, ou inadequado, incompatível com a vida espiritual. Ora, Abraão ele vai à guerra. Às vezes essa história nos passa despercebida. Abraão ele vai à guerra. vai libertar reféns, vai recuperar bens que haviam sido saqueados, e há uma vitória. Nós pensamos muitas vezes nos pais, Abraão, Isaac e Jacó, especialmente Abraão, o pai da fé, como alguém cuja única tarefa era ter fé, que não se envolveria numa situação de guerra. Mas ele se envolveu. E se envolveu de forma decisiva e imediata, sem titubear. E ao voltar depois da matança dos reis, é assim que o Novo Testamento se refere a esta passagem. Após voltar da matança dos reis, Abraão, ele não é repreendido por Melquisedeque. Ô, Abraão, por que você fez isso? Deixa esse negócio para lá, violência, guerra, isso não é para nós, isso é coisa para os outros. Nós somos espirituais. Não. Melquisedeque abençoa Abraão. Bendiz Abraão. Ele, sendo sacerdote, abençoa Abraão e diz: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ou seja, não apenas te fez ir à guerra, mas te deu a vitória na guerra. Uma das coisas que nós vamos aprendendo com o tempo, com os anos, a apreciar na Bíblia, na palavra de Deus, essas travas que a Bíblia tem contra as deturpações religiosas de cada época. Nós temos uma tendência a vivenciar um sistema religioso inspirado na Bíblia, mas que não é exatamente a palavra. Quando nós vamos à palavra, nós vemos que muitos dos nossos conceitinhos que temos, aqueles conceitos pequenininhos, mas que nós nos apegamos tanto, eles não se sustentam perante a palavra de Deus. De fato, é o que nós vemos aqui. Essas últimas semanas, nós vimos muita gente falando, inclusive em reuniões, e todo tipo de absurdos, muitas coisas boas também, é claro, claro que sim, mas muitos absurdos. E quando eu falo por absurdo, não é... Quando eu me refiro absurdo, não estou pensando em agressão à lógica humana, mas absurdo do ponto de vista da palavra de Deus. Eu pergunto, será que Abraão, ele também não tinha uma batalha espiritual subjacente à batalha física, à guerra concreta? Será que Davi, ele não era espiritual porque ele tinha que se envolver em situações de guerra? É claro que ele pagava um preço por isso, não há dúvida. É claro que Deus não permite a Davi que ele construa o Beit HaMikdash, isso fica ao encargo de seu filho, Salomão, porque Davi era um homem de guerra. Mas a questão é que mesmo tendo sido um homem de guerra por necessidade, não por preferência, não por prazer, mas por necessidade desde o começo, ele também tinha uma vida espiritual que não era, nunca foi, incompatível com o Davi guerreiro. O Davi que diz ao campeão dos filisteus: quem é este incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Eu vou cortar sua cabeça. E Davi vai e derruba Golias, o filisteu, e corta a cabeça dele. Será que isso é algo errado? É algo que Deus não aprovou? Irmãos, é claro que ninguém deseja a guerra, mas nós não podemos ser ingênuos. Nós vivemos num mundo caído. E nesse mundo caído, nós precisamos de polícia, nós precisamos de policiais. Ou você imagina que um policial, quando ele se converte a Jesus Cristo, ele tem que mudar de profissão? Ou que um soldado, um militar, quando ele crê em Jesus, ele fala: ah, bom, agora isto é incompatível, eu não posso mais ser militar por causa disso. Será que essas pessoas, elas não têm também a guerra espiritual, sem que essa guerra espiritual os exima da responsabilidade da guerra física? Será que isso muda no Novo Testamento? Vamos tentar responder um pouco essas questões. Em Mateus capítulo 8, logo após o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7, Jesus é abordado. Mateus 8, considerando o nosso tempo escasso, eu vou ler apenas os versículos que são mais relevantes para o foco daquilo que nós estamos abordando hoje. Mateus 8, a partir do versículo 8. Um centurião havia procurado Jesus por causa da enfermidade, de uma situação de doença, de um servo seu. Ele vai a Jesus, ele chama Jesus, manda chamar Jesus, aborda Jesus e diz assim. Mateus capítulo 8, versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O centurião podia aproveitar, receber Jesus em casa e falar: eu não sou digno de que você, Jesus, entre em minha casa. De onde você está, manda uma palavra, eu sei que é suficiente. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, diz o centurião militar. O centurião, ele tinha sob seu comando, no mínimo, 100 pessoas, 100 soldados, no mínimo. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e digo ao outro: vem, ele vem, ao meu servo faz isto e ele o faz. Um homem de autoridade, que tinha autoridade sobre outros e que ele também era sujeito à autoridade no contexto militar. E militar aqui de opressão a Israel, porque não era um soldado do exército de Judas Macabeu de 200 anos antes. É um soldado de Roma, um gentio, que estava ali para subjugar o povo de Israel naquela situação. Também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, digo a este a outro vem, vem, ao meu servo faz isso, ele faz. Ouvindo isto, e é isso que nos importa aqui, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. É uma das pessoas que Jesus elogia. Não são muitos. Não há muitas pessoas que são francamente, explicitamente elogiadas por Jesus. Esse é um deles. Um soldado, um centurião, um militar. Em nenhum momento Jesus diz a ele: olha, centurião, a partir de agora você tem que arrumar outro trabalho, porque ser centurião é incompatível. acho sua fé muito boa, mas é incompatível a sua fé com o seu trabalho, então você tem que mudar de profissão. Não é isso que nós vemos. Ao contrário. É claro que se espera que um soldado, um militar, um policial, além de alguém que está incumbido do poder da espada para manter a ordem, para manter a lei, a ordem social, ele tem que ter uma conduta diferente quando ele é crente. É óbvio que há princípios morais, princípios éticos que diferenciam, sempre foi assim, o exército de Israel, o exército de Davi, o exército dos filisteus, ou dos amorreus, ou dos amalequitas, ou de quem fosse. Há princípios. Mas não quer dizer que aquilo que é feito por um militar é inerentemente errado, ou que isso não pode estar associado a uma vida espiritual. Em Lucas 2, no contexto de João Batista batizando, ensinando e sendo abordado por pessoas que vinham até ele, todo tipo de pessoas, e vinham também soldados. Veja que interessante. Soldados também vêm buscar espiritualidade, buscar a Deus, buscar a salvação, e vão abordar João Batista. Isso em Lucas, capítulo 2, versículo 14. Também os soldados lhe perguntaram a João Batista: e nós, que faremos? Eu sou soldado, nós somos soldados. O que a gente faz? O que significa para nós? Como é que nós traduzimos em nossa realidade como soldados crer em Deus? Crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que isso se traduz em nossa realidade prática, na nossa ética, na nossa moral, na nossa conduta? Será que nós devemos abandonar o trabalho que nós fazemos porque agora nós somos crentes? Os soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. A ninguém maltrateis. Você é soldado, você tem o poder da espada, mas você não precisa maltratar os outros. Você tem que manter a ordem, mas você não precisa dar denúncia falsa. Você tem sua relevância, sua importância social, mas você não precisa ficar o tempo todo demonstrando descontentamento com a sua remuneração. É simples. O que faremos? A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Em nenhum momento João diz a eles: larguem esse negócio de ser soldado, porque isso não é compatível com a vida espiritual. Não é isso. Quem pensa assim não entendeu a Bíblia. Em Lucas ainda, continuando em Lucas, no capítulo 22, nós lemos em Lucas, no capítulo 22, versículo 36. Aqui é o próprio Jesus que está falando. Lucas 22, 36. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, está falando aos seus discípulos. Jesus está falando aos seus discípulos: quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. Mas quem não tem espada, é muito curioso esse texto. Quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Olha que coisa. O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Por que será que Jesus está falando aos seus discípulos: compre uma espada? Será que Jesus era armamentista, queria que todos andassem armados. Será que é isso? Será que as pessoas, os discípulos de Jesus, deveriam estar sempre com medo de morrer? Pessoas que décadas mais tarde iam voluntariamente, regozijando no Senhor, ao Coliseu, para serem mortos em espetáculo? Não. A questão não era a morte, mas uma das interpretações possíveis para esse texto é a proteção pessoal. Olha, vocês não devem morrer nas mãos de salteadores. Se tiverem que morrer por causa do nome de Jesus, é outra situação. Então vocês têm a responsabilidade de cuidar de vocês mesmos. Não podemos pegar um texto como esse, e espiritualizá-lo, dizendo, não, Jesus está falando a espada da palavra. Não, não é a espada da palavra. Em Atos, no capítulo 10, nós vemos a história de Cornélio. Vejam quem era Cornélio. Mesmo antes da conversão, mesmo antes do seu encontro com Pedro. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, também um centurião. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Vejam, ele era um militar, um centurião. E mesmo assim, em perfeita harmonia com as suas responsabilidades como militar, era piedoso, era temente a Deus, não apenas ele, mas também com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele era um centurião romano, militar. Depois nós vamos ler que ele tinha bom testemunho da nação judaica. Então, onde nós poderíamos encontrar base bíblica para dizer que é incompatível? Irmãos, é óbvio que não é incompatível. Ao contrário, faz parte. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos de policiais. Precisamos de exército. Isso faz parte da nossa condição pós-queda. Isso não é um desejo nosso. Entendemos que é como que uma concessão na circunstância em que nós estamos aqui na Terra, nesse mundo caído. Mas não podemos fazer de conta que é algo errado, ou que nós estamos num nível de espiritualidade que não, não, isso não, como isso não? É legítimo. Haverá um tempo, e nós não podemos confundir, haverá um tempo em que não será mais necessário nenhum tipo de artefato de guerra, sem dúvida nenhuma. E eu vou ler a profecia a respeito disso, que ainda não se cumpriu. Está em Isaías, no capítulo 2. Diz assim, Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que um monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se estabelecerá sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos. Vejam o que o profeta Isaías está dizendo aqui, ou melhor, o que Deus está dizendo para nós através do profeta Isaías. Nos últimos dias Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e por sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos, não apenas o povo de Israel, mas todos os povos. O monte da casa do Senhor. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Não é o Deus de Ismael. Não é o Deus da Inquisição. Não é o Deus do Jihad. É o Deus de Jacó. Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nos ensine as suas veredas. Quem está falando isso não são somente os israelitas. Para ele afluirão todos os povos, virão muitas nações, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Por quê? Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. É tão direto, é tão simples, é tão óbvio, como só a palavra de Deus pode ser. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. É necessário corrigir, e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas. Aí sim, estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Aí sim. Aí é o fim das guerras. E uma nação nunca mais levantará a espada contra outra nação. Nem aprenderão mais a guerra. Aí sim é o fim da guerra. Mas nós não chegamos nisso. Inclusive esta frase, ela está gravada na entrada da ONU. No ato, na entrada da ONU. Esta frase do profeta Isaías. Está gravado ali. Mas ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Estas converterão suas espadas em relhas de arado. Isso vai acontecer. Suas lanças em podadeiras. Isso vai acontecer. Uma nação não levantará espada contra outra. Nem aprenderão mais a guerra. Isso vai acontecer. Essa é a meta, lá na frente. É para isso que nós caminhamos, é para isso que Jesus está nos levando. Mas por enquanto o centurião continua centurião, o soldado continua soldado. E Davi continua derrubando o filisteu. E nós oramos para que Deus fortaleça os exércitos de Israel, os exércitos do Deus vivo, e que dê a vitória como deu a Abraão. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor até aqui. Shalom a todos. Deus abençoe vocês. E que Deus seja com os Giborim, os guerreiros, os valentes do exército de Israel. Em nome de Jesus.